E nós estamos na nossa série de entrevistas com os secretários municipais, as principais lideranças da gestão da máquina pública municipal. Hoje, a nossa conversa é com o Fernando Rezende, superintendente do aeroporto de Maringá, o aeroporto que teve reformas, ampliação da pista. Aí o Fernando vai me corrigir se eu estiver errado, agora tem a maior pista de pouso e decolagem do estado, mas também ficou parado um bom tempo, sofreu um baque nesse período de 2020. Qual a dimensão dos prejuízos da pandemia para o aeroporto de Maringá? Fernando, boa tarde.
Boa tarde, Gilson. Boa tarde, ouvintes. Sempre um prazer estar aqui.
Eu queria que você fizesse um balanço de 2020 do aeroporto. Porque começou, né, aparentemente, como um ano que seria fantástico de superação de 2019, com uma série de projetos. Nós tínhamos até conversado sobre isso no final de 2019. Contudo, veio a pandemia.
Tudo foi por água abaixo, né? A nossa perspectiva, né? Toda, né? Mas, assim, final do ano passado, em dezembro, do ano passado, não, do ano retrasado, já foi em janeiro, dezembro de 2020, veio até a gente conseguir trazer a pé de volta. Dia 15 de dezembro, ela iniciou as operações. A nossa previsão de voos até 2020, final de 2020, de passageiros, a gente imaginou 920 mil passageiros, que realmente ia ter um acréscimo de quase 20%, já que em 2019 a gente tinha tido 742 mil passageiros. Mas com a vinda da TAM, por incrível que pareça, a TAM veio, aumentou o volume de passageiros e as outras companhias também aumentaram. Porque a própria economia de Maringá estava indo bem da região toda, e isso estava assim, um volume que a gente estava realmente muito entusiasmado. É, quando veio a pandemia, já em março, no final de março, que começou os rumores, começou os fechamentos, março ainda a gente teve um mês razoavelmente bom, mas a partir do dia 20 já começou os voos a ser cancelados. Em abril nós tivemos 300 passageiros durante todo o mês. Porque as companhias, para não fecharem, e o nosso aeroporto foi um dos que permaneceu ainda aberto. Nós não fechamos no aeroporto, né? Na realidade, as companhias pararam de vir. E no aeroporto de Maringá, ainda as companhias vieram. A Gol manteve um voo semanal, pelo menos, mas mesmo assim era um voo que tinha uma taxa de ocupação muito baixa. Foi 300 passageiros, e aí foi gradativamente aumentando esse volume, né? A cada 1.000 passageiros a gente já estava comemorando. Então, em maio já subiu para 9.7, né? Em junho foi para 2.000, 7.000 e assim por diante. Chegamos no final do ano, em novembro, com 33 mil passageiros e dezembro, que era para ter um volume maior. Nós tivemos o fecharamento em função das obras, que ficaram 15 dias parados. Mesmo assim, a gente teve 19.400 passageiros. Durante só 15 dias. Então, assim, logicamente, em função disso, a nossa receita caiu lá abruptamente. Nós tivemos que fazer todo um readequamento, né? Todo o lucro que nós tivemos em 2017, 2018, 2019, a gente acabou gastando nesses meses da pandemia, durante 8 meses praticamente, até começar a dar uma equilibrada. Pedimos até um aporte de capital na prefeitura, já que ela é a dona do aeroporto, né? Tem todo 100% de capital do aeroporto, e foi feito esse aporte de R$3.800.000. E com isso a gente começa novamente a iniciar o jogo novamente, digamos assim, né? Então, estamos refazendo todo o nosso planejamento, a nossa ideia de investimento, porque o aeroporto não pode parar. Então, a gente está com todos, né? E as obras do aeroporto não param, né? Então, se você for analisar pelo aspecto das obras, a pandemia ela tem um papel significativo na questão de uma redução do risco operacional. Já que a gente ficou com muito menos voos, você tem muito menos risco. É, e aí, com isso, aceleramos toda a obra. Logicamente, ela segue um cronograma normal, né? aí já estamos praticamente na fase final da obra, falta algumas coisas ainda, mas está indo no ritmo bom.
Fernando, quando se fala de manutenção do aeroporto durante a pandemia, foi também reestruturação do receber passageiros e embarcar passageiros. O que mudou nesse sentido? A coisa ficou mais segura, a higiene dentro do aeroporto, como é que ficou isso?
Jesus cortou um pouco, eu não consegui entender.
Tá, a questão é a seguinte, nós temos a pandemia, e isso mudou o cotidiano de muitos lugares, de muitos ambientes. Calculo que no aeroporto não foi diferente, a mudança de espaço, controle do deslocamento dos passageiros, embarque, desembarque. O que mudou nesse sentido no aeroporto?
Nós tivemos que fazer uma adequação de aumento do volume da nossa limpeza, não que ela fosse menor, mas aumentou-se a atenção à limpeza, a distribuição das longarinas dos assentos. Nós tivemos que fazer uma distribuição menor, melhor, né, diminuindo o volume de pessoas dentro da sala de embarque. A gente procura estar fazendo com que os embarques não aconteçam de forma simultânea, porque é um problema que a nossa sala de embarque já estava pequena e agora ainda que você tem que utilizar um terço ou metade da sala de embarque em função da pandemia, você tem que ficar segurando o pessoal de voo. A nossa parte operacional ela tem trabalhado nesse sentido, né? A exigência do máscara, no começo, a gente estava recebendo muitas pessoas de outros países que estavam retornando para casa. Então, nós fizemos um trabalho bem, muito firme, né, na questão de... A gente estava recebendo, em média, de 70 a 80 pessoas por dia, que eram imigrantes de outros lugares, de outros países. Não imigrantes, mas pessoas que estavam retornando aos seus lares, etc., e que estavam vindo. E a gente então fez uma triagem nisso no aeroporto. O pessoal chegava, já pedimos, fizemos um acordo com as companhias aéreas, era passar um speech para os passageiros, do que eles tinham que fazer. Então eles chegavam, preenchiam uma ficha, principalmente quem estava vindo de outros países, preenchiam uma ficha. Para poder, essa ficha era encaminhada à Secretaria de Saúde e fazia um acompanhamento desse pessoal. Pedíamos nesse espírito que quem viesse, que ficasse em casa 14 dias, de acordo com aquela recomendação do Ministério da Saúde, da Anvisa. A Anvisa aqui em Maringá, ela está no aeroporto, então ela deu total apoio para a gente nesse sentido. E fizemos isso ao longo do começo da pandemia, né? Ao longo de março, principalmente, que estava vindo os voos. Então, foi feito de uma forma bem intensa. Então, o que mudou praticamente foi o que mudou em todos os lugares. A gente procurou fazer, segurar as pessoas, conscientizar as pessoas. No aeroporto, você não pode entrar sem máscara. A gente pede para os familiares... não ficarem na área de embarque, ali na área do check-in, que eles vão para cima, e assim por diante. Então, foi procedimentos básicos aí que a gente entende que ajudou bastante a, pelo menos, não disseminar mais, já que o aeroporto é um portão de entrada, né, da pandemia.
Até mesmo... Está retornando para o novo normal? Quer dizer, como é que está o movimento agora? Você calcula que 2021, que já começou, as coisas vão voltar a ter aquele movimento esperado a partir de quando? Como é que vai ser esse ano agora?
Já voltou o movimento, está um movimento forte, para você ter uma ideia. Em dezembro éramos para ter 40 mil passageiros, quando no passado a gente estava com 74 em 2019, por exemplo. Então, considerando-se proporcionalmente, em dezembro deveríamos fechar com 40 mil. Janeiro, acredito que vai fechar nessa mesma proporcionalidade. Então, nós estamos falando em 60, 65% de retorno. Eu acredito. Com a vacina, inclusive saiu uma pesquisa da ANAC, junto com o Ministério da Infraestrutura, junto com a SAC e o DSEI, onde... fizeram a pesquisa tanto no exterior como no Brasil, quando é que o brasileiro vai retornar a viajar? O brasileiro Assim que sair a vacina, em 60 dias, 70% das pessoas se tornam a viagem. Segundo essa pesquisa. Em 6 meses, 95% das pessoas que viajavam retornam à viagem. Eu acredito, sinceramente, que isso vai... eu acredito que a vacina, como já está sendo anunciada, tão logo começa a vacinação, vai ser assim, uma proporção, vai ser uma coisa imediata. Desde que, logicamente, as companhias aéreas comecem a disponibilizar voos também. Porque aí vai ser uma outra luta, né? Eu falo que a maior preocupação, eu como gestor de aeroporto, na pandemia, era as companhias aéreas desistirem de Maringá, né? Porque você não sabia, ninguém sabia de nada. Então, nós fizemos esse trabalho muito forte, no sentido de estar, olha, acompanhando isso, né? E graças a Deus, as três companhias permaneceram e estão fazendo investimentos no estado, porque acreditam no potencial do estado. Então, eu acho que, à medida que elas vão aumentando a disponibilidade, você vai... O Maringaense tem uma resposta muito rápida para isso. Então, a gente está saindo aí por 80, 85% da taxa de passagem dos voos. E se aumentar o volume de voo, vai aumentar o número de passageiros. Então, eu acredito que esse novo normal vai ser isso. E daqui 4, 5, 6 meses, talvez, a gente não é mais novo normal, não. É o normal mesmo.
É o mesmo.
Eu acho que vai ser o mesmo.
Ô, Fernando, aumento da pista. A expansão da pista agora, como eu estava te falando, é a maior do estado. O que, que isso impacta nas possibilidades do aeroporto daqui para frente?
A gente passa por uma hora um ativo operacional muito forte. Então, o que é importante no aeroporto, principalmente, é a pista. É a segurança operacional que ele oferece. O terminal é importante para conforto de passageiro, sem dúvida nenhuma, e é o nosso próximo, é o projeto dessa nova gestão, da ampliação dele. Mas a pista, com 2.380 metros, 45 metros de largura, mais 15 de acostamento, uma taxiway paralela nas duas cabeceiras, um pátio com 12 posições. Isso vai facilitar muito a decisão da companhia aérea de vir ou não, de aumentar ou não. Que ela vai ter essa decisão. E a gente está apostando muito no hub de cargas que Maringá pode oferecer. Então, com a internacionalização do aeroporto para cargas, que isso já é uma realidade, porque nós fizemos a concessão do TEC internacional, isso aí passa, então, a uma coisa puxar a outra, entendeu? Isso, eu acho que essas coisas vão virando uma bola de neve mesmo no sentido de desenvolvimento. Então, a gente está muito animado com isso. E eu creio que esse atrativo que Maringá tem hoje em relação ao aeroporto com a pista, ele é fantástico. Fora ainda dos instrumentos de aproximação, que vai ter o ILS, o ALSF, o balizamento todo em LED, e isso oferece mais condições ainda de voo, de aproximação, com maior segurança, principalmente em épocas adversas. O aeroporto para porque ele não é que ele não vai parar nunca em função da meteorologia, mesmo tendo ILS, mas diminui essa possibilidade de cancelamento de voo.
Fernando, a gente sabe que o aeroporto impacta localmente. A gente sabe, inclusive, estava conversando com o deputado federal, o Ricardo Barros, ele falava de trazer para Maringá, e a grande luta que se quer, de fazer do aeroporto integrado no transporte através de um modal, o centro da cidade, e também fazer do aeroporto um espaço de integração local. Meio que uma PL produtiva em torno do aeroporto, de empresas que estão ligadas à exportação, cargas. Isso vai começar a ter esse impacto? Quer dizer, a gente vai começar a ter em torno do aeroporto um polo de crescimento em cima do que ele pode oferecer para a economia da cidade?
Eu não tenho dúvida disso, porque, como eu te falei, quando você internacionaliza um aeroporto de cargas, você passa a ter a possibilidade de descer aqui um cargueiro que é utilizado no mundo todo, considerado o cargueiro, vamos dizer, top econômico. O 767-300 é um cargueiro utilizado praticamente todos, por todas as empresas transportadoras de cargas, porque ele é considerado um cargueiro que carrega uma boa quantidade com menor custo de combustíveis. Isso a gente vai ter essa possibilidade. Quem que nós vamos começar a concorrer? Nós vamos começar a concorrer agora com outros aeroportos internacionais, como Curitiba, como
Campinas. Aí eu ponho o quê?
Posse lá. E aí, gente, como é um aeroporto, onde a administração ela é municipal, você tem uma certa flexibilidade em estar operando de uma forma melhor com essas pessoas.
Porque,
no fundo, eu sempre digo que por trás de qualquer empresa, ou de grande ou de pequena empresa, vai ter um administrador, vai ser uma pessoa que está ali. Isso facilita para a tomada de decisões, já que a gente está aqui, né? Ou quem estiver como gestor do aeroporto. E o volume de pessoas que tem hoje de importadores e exportadores em Maringá é muito grande. Só que talvez não tenha uma oportunidade de começar a fazer um rateio com uma grande aeronave para trazer produtos exportadores. É isso que as grandes trades fazem, os despachantes aduaneiros, etc., trabalham com esse segmento. Então, eu acho que vai ter um movimento grande, a gente faz parte do nosso planejamento. Essa conciliação, assim, vamos dizer, empresarial de cargas. E uma outra coisa, faz parte também, hoje, inclusive, a gente estava passando isso para a minha equipe, que é a atração de oficinas de manutenção de aeronaves. Pequenas aeronaves. Nós já temos no aeroporto uma oficina, mas a gente podia ter mais. Quando você atrai isso, você está atraindo a aviação geral para a cidade, você está atraindo investimentos. Uma outra coisa que a gente vai fazer também, que eu acho que é muito importante, é a internacionalização do aeroporto para passageiros.
Isso é legal.
Isso aí, principalmente, aí o pessoal, pô, Fernando, mas você vai trazer, você acha que vai vir um avião que vai sair de Maringá e vai para a Maré? Você acha que você vai ter tanto movimento assim?
Mas sonhar pode, né?
Sonhar pode. Mas o objetivo dessa internacionalização do aeroporto é o seguinte, passageiro. Você tem vários empresários de Maringá e região que têm negócios próximos aqui na América do Sul. E a Argentina está, Buenos Aires está uma hora e meia daqui, Chile está duas horas daqui, enfim, o pessoal pode pegar a aeronave e ao invés de passar em Curitiba para fazer imigração, porque ele tem que passar pelo aeroporto internacional, ele já sai de Maringá e já vai direto. Então, isso é renda para o aeroporto. E não é só Maringá que tem esses empresários. Nós temos aqui em Londrina, nós temos em Presidente Prudente, nós temos uma região muito boa nesse sentido. Então, existe um mercado pujante nessa área. E você também, quando é internacional de passageiros, você pode oferecer a rota internacional como alternativa de voo. Imagina se um voo entre Madrid e Buenos Aires, que o avião em Buenos Aires está com algum problema de pouso em função de mau tempo, etc. Você pode alternar, por exemplo, com o 777, o 767. Nós podemos receber esse avião aqui com 200 passageiros.
Perfeito.
Então, assim, são dentro do mercado de aeroportos, é uma concorrência. Nós vamos estar concorrendo com grandes aeroportos? Vamos. Mas eu acho que a gente tem uma grande vantagem de ter o nosso aeroporto sendo nosso.
Fernando, muito obrigado por essa conversa, obrigado por nos atender.
Obrigado, Gil, estamos sempre à disposição, esperando você no aeroporto para tomar um café.
Vamos lá, vamos ver se 2021 agora a gente consegue fazer o aeroporto decolar e a gente chegar onde a gente tanto sonhou e projetou aqui nessa conversa. Forte abraço.
Eu sou
Fernando Rezende, superintendente do aeroporto de Maringá. Falamos aí dos projetos do aeroporto, alguns deles ousados, para que aconteça para esse ano e os próximos anos.